Ponto seguinte da ordem de trabalhos, 2.4, apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas respeitantes ao ano de 2022. Sr. Presidente?
Boa noite, então, mais uma vez. O documento de prestação de contas, vocês saberão, é um documento técnico. O orçamento foi aprovado e foi executado, e precisamente a prestação de contas visa prestar contas, quer a vocês, obviamente, quer a todos os munícipes de Lamego de Cerveira, sobre aquilo que foi a prestação do município, tendo em conta a execução do orçamento que foi já aqui apresentado e aprovado. E aquilo que nós estamos aqui a apresentar é precisamente isso, é um documento técnico onde reverte tudo aquilo que foi a nossa execução. Do nosso ponto de vista, evidencia um trabalho que foi um trabalho árduo, mas também um trabalho que profícuo naquilo que são a execução das, quer das obras que foram propostas, quer da execução das obras que foram propostas, quer da execução dos fundos comunitários, quer da execução da despesa e da receita, e por isso mesmo é que nós, no ano de 2022, tivemos um lucro, embora deixe, fazendo já aqui um parênteses, que eu não considero que o lucro seja de facto muito importante, mas evidencia que há contas saudáveis e que há um orçamento que é equilibrado no nosso e no vosso município. A despesa teve um comportamento e um gasto de cerca de 16 milhões de euros e a receita teve uma execução de 19,4 milhões de euros. Depois temos um orçamento, que será como saberão, de 20 milhões. Tivemos uma execução da receita. Da receita corrente de 95%, da de capital de 90%, a despesa corrente de 85% e a despesa de capital de 69%, numa recuperação bastante significativa face ao ano anterior, e por isso mesmo penso que as contas estão prestadas e o município se encontra de forma equilibrada e, do ponto de vista, obviamente, a falar em causa própria e bem gerir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora, inscrições sobre este ponto, que podem, quem quiser intervir, pode inscrever-se agora. Ninguém? Há aqui o Sr. Deputado Pedro Soares.
Sr. Presidente, dispenso aos cumprimentos. Duas ou três considerações muito simples. Efetivamente, tem razão, o município está com contas saudáveis, como estava. O município, e eu não vou entrar muito nestes detalhes, eu vou explicar porquê. Porque eu recebi este documento em PDF e eu não conseguia ver a maior parte das coisas. Depois mandei um e-mail ao Sr. Presidente da Assembleia a dizer: olha, isto está mal, até com conhecimento de todos. Se puder digitalizar de novo, reenvie-me. Reenviou-me. Só que depois eu também, todos nós temos a nossa vida profissional, eu só no sábado é que peguei novamente nisto e também não conseguia ver. Então disse ao Sr. Presidente para me dar cópia, pelo menos hoje em papel, para eu conseguir ver. E como deve imaginar, eu não consegui durante a tarde toda analisar todos estes pontos que estão aqui. Li o relatório, obviamente, da prestação de contas, e é basicamente por aqui que eu me vou cingir. Não consegui, não vou dizer que estive a ver, não vi, não tive tempo. Agora, o que é que me parece aqui importante? E aqui parece-me importante salientar aqui duas outras coisas. Parece-me importante salientar, efetivamente, o apoio e aquilo que se está a continuar a fazer nos polos empresariais. E o polo empresarial de Sapardos, que é um polo extremamente importante, mais pequeno, com outras vertentes, virado para outro tipo de indústria, é efetivamente muito importante para Sapardos, muito importante para Cerveira, mas isto já estava feito. Isto foi executado. A C+S de Cerveira já estava feito. Foi executado. A creche de Campos já estava feito. foi executado. E, independentemente disso, e o Sr. Presidente tem todo o mérito, de os ter desenvolvido. E acho muito bem que sim. Aliás, eu já tive esta conversa consigo no direito à oposição. Aquilo que está bem feito deve-se continuar, aquilo que está mal feito deve-se rever. E em termos de estratégia, quem ganhou as eleições foi o senhor. Agora daqui para a frente vai definir a estratégia que quiser e depois os cerveirenses cá estarão para o avaliar nas próximas eleições. O que eu acho que não é correto do meu ponto de vista é não dizer aquilo que se deve dizer. E aquilo que se deve dizer é os projetos que vinham de trás e foram executados são projetos que vêm de trás e foram executados. Os projetos que estão agora deste Executivo, que são submetidos e que serão feitos, são os projetos que são do vosso Executivo e que serão feitos. Agora, isso deve ser dito. E não deve ser camuflado para tentar passar a ideia que, por exemplo, o polo industrial de Sapardes, como há pouco disse ali a senhora deputada, já estava feito, estava aprovado, só foi executado. Também fiquei um bocado espantado como é que não existia um projeto de eletricidade. Também, sinceramente, fiquei um bocado espantado. Como é que isso, desde logo, como é que foi aprovado sem projeto de eletricidade, que é o que me espanta mais. Portanto, há aí qualquer coisa que passou a alguém. Mas, de qualquer das maneiras, não é nada que não se faça um projeto de eletricidade e que se dê continuação, e que se dê continuação aos projetos. Por último, em relação às contas. As contas são o que são, os números são o que são, portanto vale a pena discutir muito. Queria só relembrar que durante a campanha houve algum senhor deputado que disse que a Câmara não conseguia desenvolver este projeto, não tinha dinheiro, que a Câmara estava falida. Agora vamos ver como é que esse senhor deputado vem agora dizer que as contas estão bem. E também gostava de dizer outra coisa. O dinheiro que sobrou, que vai passar para o ano seguinte, temos aí um boost de 300 e tal mil euros, não é? De uma venda. Se tirarmos estes 300 e tal mil euros, já não sobrou 1 milhão e tal, já sobrou um bocadinho menos. Mas deixe-me dizer também outra coisa, Sr. Presidente, é que é assim, daquilo que eu analisei, que tive tempo para analisar com mais calma, as transferências para as freguesias diminuíram. São menores que aquelas que foram, do que a média que foi nos últimos 8 anos e principalmente nos últimos 4. Há obras que estavam para fazer não foram feitas. Ainda há pouco aqui o Sr. Presidente de Junta de Sopo falou de um em concreto, que é ali em Portinhas, que não é, aquilo não é questão de estar a mau aspecto. Aquilo está perigoso. Aquilo está muito perigoso. Aquilo pode haver uma derrocada e passam ali a tocar as crianças todos os dias. E a obra não foi feita. Há casas do Conselho de Cerveira, e isto é um assunto que a mim particularmente me preocupa, sempre me preocupou. Eu quando fui eleito Presidente de Junta, a primeira promessa que eu fiz aos sopoenses foi: todas as pessoas em Sopo, eu e quem me acompanhava, obviamente, ninguém trabalha sozinho, todas as pessoas em Sopo tinham que ter acesso a uma ambulância e um carro de bombeiros. Prioridade número 1. Prioridade número 1, isto quer dizer, obviamente, infraestruturas, bons acessos. Prioridade número 2, água, luz e saneamento. E eu queria que o Sr. Presidente chegasse aqui e dissesse: nós vamos transferir para o ano que vem 0, e tivesse dito assim: resolvi o problema desta pessoa que não tinha acesso à habitação e agora tem. Resolvi o problema daquela pessoa que não tinha água e agora tem. Resolvi o problema daquela pessoa, independentemente da freguesia. Isto não estamos a falar de freguesia, estamos a falar no Conselho Geral. Preferia mais que o senhor dissesse isso aqui hoje e dissesse assim: olha, vou transferir 0 para o ano que vem, do que me dizer que vai transferir 1 milhão e 300 mil e as obras não terem sido feitas. Em relação ao resto, não me vou pronunciar. Como lhe disse, não tive tempo para ver o documento todo. Portanto, só me debrucei aqui em 2 ou 3 pontos que me pareceram importantes. E também percebo, imagino, que vai fazer falta esse 1 milhão e 300 mil euros. Porque para fazer o palco das artes, o senhor vai ter que ter capital próprio para investir lá. Provavelmente esse 1 milhão e 300 mil euros, não sei se lhe chegará. Mas, de qualquer das maneiras, na altura, no próximo ano, vamos fazer as contas. Ok?
Tá. Sr. Deputado Renato Domingos, por favor.
Peço cumprimentos, Sr. Presidente. Antes de mais,
Aliás, peço, relativamente a isso, é o que está no regimento, mas se calhar também não, da minha parte, se calhar não foi explicitado a todos os membros dessa Assembleia. Estão automaticamente dispensados, a primeira vez, por respeito a quem está presente e a quem está lá em casa, é que deve ser feitos os cumprimentos. A partir do momento em que é feito o primeiro, a primeira vez o cumprimento, estão dispensados automaticamente. Faça favor, Sr. Deputado.
Portanto, então, o que é que eu trago aqui? Trago nada especial, porque eu não preparo muito isto. Mas, para responder ali ao Sr. Deputado Pedro Soares, suponho que quem disse fui eu. E, portanto, vou-lhe responder. Você, na primeira Assembleia Municipal, disse que a Câmara tinha uma capacidade de endividamento de 7 milhões e tal de euros. Não é certo? Concorda comigo?
Não sei
se é mais. Pronto, lá está, como você não sabe o que está a dizer. A margem financeira hoje da Câmara, ninguém aprovou aqui empréstimos, certo? É 2.915.000 euros. E quando eu me referi no artigo do Cerveira Nova, que não era possível fazer uma ponte que diziam que era 7,5 milhões de euros, porque precisava de 15% de financiamento, mesmo que houvesse projeto comunitário, era por causa disto. Além disso, página 13, diz assim o seguinte: deferimentos, 2,5 milhões, pronto. Mais ou menos, é só fazer as contas, como diz o Guterres. Portanto, está aí, vocês podem ver. Isto, sabe o que é isto? É dívida, já é reconhecida este ano, para os anos seguintes, assumida, para projetos, bem, assumida e que já está aqui refletida. Portanto, quando você cria adjetivos das pessoas, tenha o cuidado que diz, porque às vezes pode estar enganado, pode ter lapsos, toda a gente tem, e eu admito que os tenha, até porque a sua especialidade deve ser arquitetura e não contas, não é? Eu entendo isso. E como eu, como professor, normalmente pago-me para dar aulas, não tenho aqui que dar aulas grátis. Prestação de contas. Em relação à prestação de contas, para além da obrigação legal, é um ato político que permite que a informação seja pública e possível de escrutinar. Só podemos assim comparar o que foi proposto e o executado. Por isso, gostaria de destacar alguns pontos que possam não ser do conhecimento em geral e que julgo ser necessário que todos os cerveirenses saibam. Nesta prestação de contas, a Câmara Municipal apresenta-se aqui com o resultado líquido do exercício de 1.189.023,62 euros. Melhorando substancialmente o legado deixado pelo anterior executivo, que em 2021 deixou um prejuízo de 436.505,22 euros. Repito, no último ano da gestão do PENSE, e embora que o Sr. Deputado Pedro Soares venha aqui sempre dizer que para o bom foi ele e para o mal que não era ele, eu que saiba, ele era o presidente de Pensar Cerveira, portanto, era responsável, ou corresponsável, 436.505 euros de prejuízo que a Câmara deixou. Ponto 2. A Câmara Municipal, depois de executar investimentos do ano 2022, tem depositado, para que os cerveirenses saibam, 4.371.746 euros. Somando-se a isso um fundo fixo de caixa de 1.186 euros e 3 cêntimos. No ano transato, o valor era de 2.600.000 euros, aproximadamente, o que significa uma melhoria de quase 1.800.000 euros em termos de dinheiro disponível. A receita de IMT aumentou 572 milhões de euros para 917 milhões de euros. Isto significa que se está a construir, a vender mais imóveis em Cerveira, e esse investimento acabará por nos próximos anos com mais pessoas a viver no centro de Cerveira e nas freguesias. É de ressalvar que os gastos com salários aumentaram 158 mil euros, fruto dos aumentos salariais do governo. Mesmo assim, a despesa com investimento alcança a melhor marca dos últimos 4 anos, onde é atingido os 29% em relação à despesa total, contra os 19% de 2019. Repito, em 2019, 19%. As grandes opções do plano, que incluem as grandes obras, têm uma execução de quase 70%. As taxas de execução de investimento atingem 90,7%, sendo que em 2020 foi de 39,1%, em 2021, 26,3%. Isto é muito importante porque são obras e investimentos que são feitos no nosso concelho, mas também porque se cumpre a lei e deixa-nos fora do radar do Tribunal de Contas, que nos poderia impedir o acesso a fundos comunitários se não fosse invertido a execuções tão baixas que o outro executivo vinha tendo consecutivamente. O prazo de pagamento aos fornecedores passou de uma média de 23 dias para 8 dias. Ou seja, quem vende à Câmara recebe em média 8 dias. Em 8 dias. Senhores Presidentes de Junta, senhores deputados, senhor Presidente da Assembleia Municipal e senhoras secretárias. Muito mais poderia aqui elencar. As melhorias do município são evidentes, notando que existe muito investimento que está a iniciar e que se irá refletir nos próximos anos. O voto favorável destas contas para que os investimentos nas freguesias e no município possam continuar são fundamentais. Por isso, a responsabilidade chama-nos. E a bancada do Partido Socialista votará favoravelmente à prestação de contas, sendo que espera que todos os presidentes juntos e deputados municipais também o façam. Este é um momento vital para todos os investimentos começarem a acelerar pelas freguesias de Cerveira e o desenvolvimento do nosso município.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Depois envia por ou entrega à mesa a sua intervenção escrita. Há mais, Sr. Deputado Pedro Soares, deixe-me ver o tempo, ainda tem.
Presidente, se dispensa. Eu nem sei só vou dizer aqui duas coisas. O seu tipo de intervenções fica consigo, não vale a pena. Sem neto. O senhor está-se a esquecer, quando o senhor falou disso, o senhor esqueceu-se que no período de pandemia a dívida era diferente. O senhor quer ter contas que parece bem para aqui ensinar, porque o senhor aqui não vai ensinar ninguém. O senhor aqui não é professor, o senhor aqui não vai ensinar ninguém. O senhor aqui vem falar e discutir aquilo que está na Assembleia Municipal. Mas veja lá que o senhor é de contas e esqueceu-se de dizer que nesse período concreto o limite de endividamento da Câmara era muito superior porque estávamos num período pós-pandemia, ou na altura em período de pandemia. E deixe-me dizer aqui uma coisa, ó Sr. Deputado. Eu, por acaso, admito, a minha área não é contas, e há coisas que eu... Não sei, quando não sei, pergunto. Mas, se calhar, o senhor também tem que admitir que o senhor português, para si, também não é o seu forte. Também não é o seu forte. Sabe porquê? Diga-me lá, desde quando é que eu sou o presidente do Pensar Cerveira? Desde quando? Desde quando? Pois, então não sabe, não diz. Não sabe, não diz. Desde logo vou-lhe dizer uma coisa. Eu sou presidente de uma associação cívica se chama Pensar Cerveira. O movimento que concorre à autarquia... Olha, se o senhor tivesse lido, como eu leio com atenção, aquilo que escreve a Câmara Municipal, olha, se eu tinha visto o Cerveira Nova, que está lá bem explicadinho. O movimento Pensar Cerveira é um movimento político criado para esse efeito e que se extingue no dia a seguir às eleições. Então, explique-me lá como é que eu sou presidente do Pensar Cerveira. O português, para aqui, também não é só forte. Bem, eu sou leigo em números. Admito sim. Sou leigo. Mas há uma coisa que eu, a não ser que alguém me diga que isto que não é assim a interpretação, aqui diz, limite da dívida, 16 milhões. Dívida total, 1/1/2020, 4 milhões. Margem, 12 milhões. Está aqui, clarinho como água. Alguém me explica que é isto, então. Não é isto? Está mal? Pronto. Se estiver mal, os senhores expliquem porquê. Porque eu, sinceramente, não sei. Não vou estar aqui a dizer. Não sei. Limite da dívida, excluindo empréstimos, 8 milhões. Dívida total, excluindo empréstimos, 543 mil. Quer dizer, é o que está aqui. E um leigo como eu, que eu admito que sou, eu acredito no que está aqui plasmado. Se aqui diz que tem uma dívida de 16 e que tem uma margem de 12, eu parto do princípio que a Câmara Municipal tem uma margem de endividamento de 12 milhões. Não é de 7, como o senhor diz. E na altura que o senhor falou nos 7, nem sequer era 7. Eu agora não tenho os números presentes, mas eu tenho a minha intervenção e tenho lá e tenho todo o gosto na próxima Assembleia de trazer. Para o senhor se recordar daquilo que disse e das inverdades, para não dizer outra palavra, das inverdades que o senhor disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Como dei a palavra duas vezes ao Sr. Deputado Pedro Soares, também dou assim duas vezes e vamos terminar com a...
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, lá está com, mais uma vez, você, mas eu vou esclarecer para as pessoas em casa, nem, não vale a pena viver numa bolha, não vale a pena. Diz aqui, conforme disposto, se todos os senhores deputados forem à página 6 de prestação de contas, página 16, diz assim, pressuposto, conforme previsto no artigo 3º do artigo 52 da Lei nº 73 de 2013, 3 de setembro, margem disponível, 2.915.000, que é a dívida financeira. Ok? É só o que tenho a dizer.
Obrigado. Não há mais intervenções? Vamos para a votação deste ponto. Apreciação 2.4, apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas respeitantes ao ano de 2022. Quem vota contra? Como apresentou inicialmente, mas faça favor, Sr. Presidente. Não pensei como teve a intervenção inicial. Faça favor.
Muito boa noite. Sou Presidente da Assembleia, como é meu amigo, gosta de me poupar, não queria que eu falasse. E ainda bem.
Faça favor. Pelo contrário, Sr. Presidente, queremos todos ser esclarecidos, o objetivo é esse.
Exatamente, também não iria deixar passar, também tenho muito a dizer sobre isso, até porque não houve nenhuma questão sequer direta ao Presidente. Houve aqui um debate dito, entre deputados, mas relativamente à questão técnica dos números, não vou estar a explicar, que não me compete a mim, que nada disso aqui, apenas fazer aqui um pequeno reparo e esclarecimento. Quando referiu que se não tivesse vendido a casa, que teria mais de 300 mil euros, a retirar a 1,2 milhões, é para isso que disse, não é? Apenas referir que o saldo que até foi aqui autorizado para utilizar em 2023, o saldo de gerência não foi 1,2 milhões, foram 3,3 milhões, até essa hora muito mais. Há aqui uma distinção naquilo que é o saldo orçamental, que nós passamos de um lado para o outro, e aquilo que é resultado líquido, que é a diferença entre aquilo que é recebido e aquilo que são a despesa em termos patrimoniais da contabilidade do município. Mas penso que, de facto, não é para isso que estamos aqui a debater. Os projetos, como também já referi aqui, e o Sr. Deputado disse, e bem, não faço distinções, e eu precisamente se critiquei o anterior executivo por ter feito uma perseguição, por assim dizer, a tudo o que era legado do anterior Presidente José Manuel Garcia Pinteira, abandonando todos aqueles que eram os projetos e no fundo, a estratégia de Vila Nova de Cerveira, porque era do anterior executivo, do executivo PS e do José Manuel Garcia Pinteira, eu não faço essa distinção e, de facto, aquilo que eu considero que é importante para o município, executei, aquilo que considerei mal, não executei, todos sabem o quê. Voltei a fazer novos projetos naquilo que considero importante, mas o que é importante verdadeiramente é termos uma estratégia para o Conselho e executamos as obras que nós consideramos são importantes para o Conselho. Relativamente àqueles projetos que disse, efetivamente, qual é o problema de não existir ou o projeto de eletricidade, ou o projeto de abastecimento de água, ou no caso da creche não temos aprovação sequer da parte da Proteção Civil e da Autoridade Nacional. Qual é aqui o problema? O problema é que são situações que são feitas à pressa, muitas delas em cima das eleições, e depois não se conclui, de facto, o projeto como ele tem que ser feito. No caso de Sapardes, até teve aqui algumas intervenções internas sobre isso, foi feita alguma revisitação ao projeto e não estavam incluídas essas matérias. No caso da creche, tínhamos que voltar a candidatar e só recentemente é que tivemos a aprovação da parte da proteção civil. Na escola, está concluída. Mas, primeiro é que eu diga uma inconfidência, não vou dizer de quem, mas de alguém que conhece muito bem, que em conversa me disse aqui há uns tempos, da primeira vez nem tinha percebido o que ele me estava a dizer, mas bem a reboque, de facto, dessa questão que ele me questionou. Então, diga-me lá, como é que é possível utilizar 120 milhões de euros, 15 vezes 8, e não se vê nada? Dizia-me essa pessoa, pois eu posso dizer quem é. E eu nem estava a perceber, quando ele me disse, pá, tiveram 8 anos com 15 milhões por ano e não se vê a obra feita. É, de facto, uma coisa curiosa. Nós vamos utilizar o mesmo dinheiro, mas vai haver obra feita. Projeto ou sem projeto, as obras estão feitas e o dinheiro não vai gastar mais do que aquilo que estava em orçamento, que é sempre o orçamento do município. Relativamente às transferências para as freguesias. Isso tinha que perguntar. Bem, eu já não faço comparações, não tenho essa vertente, não podia ter feito aqui comparações, de facto, com os anteriores mandatos. Primeiro porque trato todas as freguesias por igual. Penso que não há aqui ninguém que se possa queixar de nos tratar por igual. Se quer fazer essa proposta depois aos presidentes da Junta de não terem nada e eu poder fazer outras coisas, isso já teria que ser o seu deputado a perguntar. Não parece que eles aceitem, mas a relação com as freguesias penso eu que é positiva. Temos vindo a executar aquilo. Tem sido possível, no primeiro ano não tanto como queríamos, mas espero que no futuro se possa executar melhor aquilo que nós pretendemos executar e eles próprios também, nos indicam como sendo as prioridades das várias freguesias e, portanto, essa relação tem sido profícua. Relativamente aqui ao deputado Renato, vamos agradecer ter aqui enumerado aquilo que é a boa execução do município aqui na nossa prestação de contas. Obrigado.
Agora sim, vamos à votação deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Não estou a ver. 4 abstenções do Pense, Aristides Machado, António Machado, Pedro Soares e Zé Bernardo. Aristides Martins.